na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi.
Oferecimento Banco BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Olá, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E as coisas parecendo atrapalhadas, vem para cá que a gente desatrapalha. Não é mesmo? Bob Furruia, Bruno Capozzi.
É isso.
É isso.
Ontem eu estive ausente do programa. O motivo vocês conhecem. Infelizmente, eu tive de ir à minha cidade. Morreu a filha de primos meus, uma prima minha, do meu primo, de 18 anos para fazer 19, num acidente de automóvel. Né? Dessas coisas que, na ordem das coisas, não deveriam acontecer. Né? E aconteceu, e nós estamos juntos e solidários. Foi, sem dúvida nenhuma, o dia mais triste da minha vida. Né? Um beijo a todos os meus familiares e para eles em particular, né? Espero que tenham a força necessária e terão para superar. Esquecer nunca, porque não vai acontecer. Não é? Vamos tocar a vida. É isso aí. Olha aqui, eu escrevi um texto hoje sobre a guerra, né? Infelizmente, em curso e o que está em curso. E eu começo dizendo ali que ninguém, Bob Furuia, Bruno Capozzi, deve apelar ao bandido pelo bom desempenho das coisas, né? Pelo bom desdobramento das coisas, não é isso?
Uhum.
O bandido é o bandido. O que você espera que o bandido faça? Bandidagem. O Putin é o bandido? Então tem o mocinho. Já que é um filme de capa e espada, ou com armas um pouco mais perigosas do que essas, então tem o mocinho. O mocinho é o Joe Biden. Então se deve apelar ao mocinho. Já que o bandido não resolve, porque ele é bandido, porque ele é mau. Não estou fazendo ironia. Eu acho o Putin uma péssima figura. Acho o Putin uma figura horrenda. Faz muito tempo que eu acho isso. Né? Não há um só texto meu elogiando o Putin. E olha que ele está aí faz tempo. Ele é uma figura péssima. Então, que o mocinho aponte saídas. E não há dúvida nenhuma de que o mocinho é o Joe Biden, o grande mocinho, né? O mocinho. Tem o mocinho secundário e mais midiático até, que é o Zelensky. Mas o mocinho é o Biden. E o Biden não parece muito empenhado em fazer um filme chegar a um bom lugar, se por bom lugar, se entender, não haver, por exemplo, a guerra nuclear, não se extremarem os confrontos, diminuir o número de mortos. Porque, obviamente, a quantidade de mortos civis até agora, ela é incompatível com o tamanho da invasão. Não há os ataques indiscriminados, mas eles podem acontecer. E aí muitos milhares podem morrer. Agora, notem, tem uma tragédia concomitante decorrente da guerra, que é o número de refugiados. Ah. Que tende a crescer. 3 milhões, mais de 1 milhão crianças. O que também se explica porque os homens de 18 a 60 anos são proibidos de deixar a Ucrânia. São soldados compulsórios. E um país que sim foi invadido, A ação é criminosa. Agora, é preciso também que se busque, que se verifique as condições em que esse país está fazendo a guerra. Isso até agora não tem sido feito. Se vai ser feito, não sei. Agora, o que me deixou bastante preocupado, né, é que os Estados Unidos resolveram deixar claro, parafraseando James Carville, aquele cara que aquela vez disse na campanha do Clinton contra o Bush pai, né, o Bush primeiro, essas coisas que vocês estão falando de política é bobagem, é economia, idiota. E agora a gente poderia dizer, não é a Ucrânia, é a China, idiota. Porque os Estados Unidos vazaram para a imprensa documentos que, segundo eles, indicam que o Putin pediu auxílio militar à Rússia, auxílio militar na compra de equipamentos, por intermédio da compra de equipamentos, à China, né? A Rússia pediu à China para que venda equipamentos militares, e a China teria concordado. E os Estados Unidos não tiveram nenhuma dúvida em fazer uma ameaça à China, explícita. Dizendo, olha aqui, vocês poderão ser alvos também das retaliações e das sanções. A economia russa é do tamanho da brasileira. Ora um pouquinho mais, ora um pouquinho menos. E vejam o estrago que já faz no mundo, ou que já fazem as sanções. O Banco Mundial veio a público e falou assim, olha, a sanção custa mais caro à economia mundial do que a própria guerra. E nós estamos falando da décima primeira economia. Dá para imaginar o que seria se os Estados Unidos resolvessem aplicar sanções para valer. Existem pequenas sanções em curso hoje, mas sanções para valer é aquela que será a maior economia do mundo em 2027 e, sem dúvida nenhuma, é a China o grande motor do crescimento do mundo. Isso dá para provar com razoável facilidade. A China colocou os 17 milhões de habitantes ali da região de Shenzhen, que congrega grandes empresas da área de tecnologia, colocou em quarentena obrigatória, em isolamento. O que foi que aconteceu, meninos? As bolsas do mundo inteiro caíram. As bolsas asiáticas nessa terça fecharam em queda. E queda expressiva. Então vocês podem imaginar o desastre que não seria se os Estados Unidos resolvessem, de fato, aplicar sanções para valer a China, e ainda que não fossem as mesmas contra a Rússia, mas sanções severas, sanções graves. Da forma como as coisas se desenharam, fica evidente que aquela certa independência que a Europa manteve, até nos anos de Guerra Fria, ali, a Europa Ocidental, né, estava com a Europa Oriental Comunista ali do ladinho, mas ainda assim havia uma voz com alguma independência em relação aos Estados Unidos, com o fim da União Soviética, etc., a Europa ensaiou, especialmente por intermédio da União Europeia, que já vinha lá de trás, né? Mas ela ganhou personalidade, ensaiou ser um ator global. Hoje esse ator global desapareceu, hoje, nesse exato momento, esse ator global desapareceu e existe os Estados Unidos. Né? Então, tem muita gente, né? Eu acho engraçado que quem não está endossando inteiramente a posição dos Estados Unidos é chamado o quê? De putinista, discípulos de Putin. Eu poderia falar que aqueles que defendem completamente a posição americana são os candidatos a estagiários da terceira idade do Pentágono, né? Tendo ataque de pelancas em defesa da posição americana. Bom, hoje os Estados Unidos aparecem como um ator sozinho, a Europa desapareceu das conversações, parece não ter a menor importância. quando não endossando as posições americanas, às vezes até com mais dureza. E agora eu pergunto, essa ameaça à China faz sentido? A expansão da OTAN, obviamente, hoje há uma matéria, acho que, não sei se na Folha, em algum lugar, intelectuais dizendo a Europa não quis a Rússia. E não quis mesmo. A OTAN foi se expandindo contra a Rússia. Ah, não era para ameaçar de verdade. Mas se não era para ameaçar de verdade, então para quê? O que temos hoje não é uma ameaça de verdade? Mas volta ao fio. Nós temos a Rússia, que estava sob ameaça, fez o que fez contra as leis internacionais. À medida que recebe a sanção que recebe dos Estados Unidos e da Europa, o que é que a Rússia vai fazer? Ou o suicídio, dizer assim, ah, nós vamos, meninos, não tem mais Rússia, acabou. Acabou, não tem Rússia. Ou, evidentemente, há uma aproximação com Pequim, mas isso é da natureza do jogo. Quem torna a Rússia, quem primeiro rejeitou a Rússia e agora a torna uma futura subordinada de Pequim, é a ação americana consertada com a ação europeia. A China veio ao público e dizer, não, nós não queremos briga, nós não queremos, até porque não quer mesmo, tá? Tem outros interesses. Agora, é evidente que a China emerge dessa situação, aparentemente os Estados Unidos voltam a ser, olha, vou fazer uma ironia aqui, meninos, com Biden, a América é grande outra vez, hã? Quem diria? Dá diktats, distribui, diz quem faz, quem não faz, quem pode, quem não pode. E ameaça a China. Você imagina se a China resolve pagar para ver? Não vai fazer, porque também seria prejudicada. Agora, o fato de que se pagasse para ver, o mundo mergulharia no caos, indica que aquela que será a maior economia do mundo daqui a 4 anos, 5 anos, sabe que o outro lado está blefando. Mas, insisto, não quer barulho. Tanto é que as empresas chinesas globais, elas estão obedecendo às sanções. Isto é, ah, não é para negociar, né? Não, elas estão obedecendo. Não vão transgredir. Para não serem vítimas de punições dos países em que operam e que estão afinados com a política americana. Agora, a China como Estado, evidentemente a China como Estado, vai defender os interesses da China. Né? Quem está mudando um pouco, digamos assim, o equilíbrio de forças é a própria ação destrambelhada dos Estados Unidos. E quando eu digo isso, ah, então era para concordar com a invasão, era. Não, não era para concordar. A questão é saber se em 3 semanas de guerra você opera essa escalada que se operou. Por exemplo, a China é contra as sanções fora do concerto das Nações Unidas. Vocês sabiam que retaliações e sanções fora do concerto das Nações Unidas também contraria as leis internacionais? Também contrariam as leis internacionais. Assim como a invasão de um país. Olha como o Reinaldo é pró-China, olha como o Reinaldo é pró-Rússia, olha, não, olha como o Reinaldo é contra a guerra. Isto sim vocês podem dizer. Olhem como o Reinaldo é contra a guerra. Olhem como ele entende que há um espaço de negociação antes da escalada militar ensandecida, se você tivesse um líder que estivesse interessado nisso e não em sair ainda do atoleiro em que estava lá no Afeganistão. Atoleiro moral depois daquela saída destrambelhada. Mas, e que passou a se encantar com a própria voz, passou a se encantar com a ausência de líderes europeus. Com absoluta subserviência, mas isso não é de hoje, é sempre, da imprensa americana, poderosa, sim, aos ditames do governo, que influencia de maneira absurda o que se faz aqui no Brasil também, até por contaminação, por preguiça, por que seja. Verdadeiras aberrações. Veja o caso do Facebook, que agora mudou de ideia, mais adiante eu vou falar. Né? Agora, não pode mais pregar morte de líderes, a gente se enganou. Então se aproveita desse momento e passou a emitir alertas globais. Olha, atenção, Rússia! Olha aqui o que nós fizemos. China, cuidado! Volto a ser o gendarme do mundo, volto a mandar no mundo tudo em nome da paz. Né? Em fevereiro, houve 700 ataques ao Iêmen, indiscriminados, atacando população civil, comandados pelo Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da coroa e governo já de fato, e rei de fato da Arábia Saudita. Uma coalizão apoiada pelos Estados Unidos. Não é integrada pelos Estados Unidos, mas é apoiada pelos Estados Unidos. E ali sim se faz, atenção, o que a Rússia ainda não fez. Não porque é boazinha, porque não interessa agora. Pode vir a fazer. Que é o ataque indiscriminado. Que olhem o tamanho da invasão e a ONU hoje admitiu pouco mais de 600 civis mortos. Imaginem quantos civis morreriam num ataque indiscriminado de verdade. Como há no Iêmen. E, evidentemente, isso não vai comover ninguém. Não é? Qual é o sentido dessa sua prosa, Reinaldo? O sentido dessa minha prosa é dizer o seguinte. Não, a guerra que está em curso, ela não tem apenas a Ucrânia como alvo, a Ucrânia como interesse. Olha o que vai acontecer com a Ucrânia, o risco de a Rússia se transformar de novo na velha União Soviética. Isso tudo é uma bobagem infernal. A Rússia não teria nem condições de fazer isso. Nem recursos para fazer isso. Isso é uma besteira. O que tem isso, sim, é um vislumbre da elite americana, que agora está no poder, e aí tem, enfim, a elite de sempre da guerra, que está mirando o futuro e enxerga uma janela que me parece muito equivocada, quando digo me, porque são muitos os analistas mundo afora que veem esse equívoco, né? Gente que se dedica a essa questão com muito mais afinco e profissionalismo do que eu, que vem como um desastre, uma escolha errada, isso que os Estados Unidos vem fazendo. Que é, por intermédio da Ucrânia, da Rússia, na verdade está mirando já lá adiante um jogo contra a China. Porque é disso que se trata. E se imaginam que a China possa abrir mão de interesses seus com medo das retaliações, eu diria o seguinte, podem evitá-las ao limite. Se a Rússia decidisse fazer um ataque indiscriminado a Kiev, é pouco provável que a China apoiasse. Agora, achar que a segunda maior economia do mundo, por enquanto, tendente a ser primeira, vai ter receio de ameaças dessa natureza, como as que foram feitas, em escala global, para mostrar que, afinal de contas, Tio Sam está de volta? Aí realmente é um sinal de que o mundo está doidão. Está doidão. O temor da desaceleração da China de tal ordem que o preço do petróleo, meninos, caiu. E veja que o preço do petróleo caiu por mau motivo dessa vez.
É.
Ah, não é porque a guerra deu... Não, por mau motivo. As bolsas caíram mais por causa da quarentena chinesa, do isolamento imposto, do confinamento, quando se fala, que sempre quando se fala de China também se usam palavras, né? Quarentena só não serve. Confinamento. Só falta falar, vão ser todos fuzilados. Muito mais por isso do que pela guerra. E o Biden vem falar em estender as sanções, porque é disso que se trata, ele estava ameaçando a China. Não parece, não parece que seja um bom caminho. E não parece que seja o esforço de alguém interessado em pôr fim à guerra. E agora, já assim, se anuncia, Biden vai a Bruxelas na reunião da OTAN, mas na linha o chefe mesmo. O velhinho veio para mostrar, eu não estou gagá. E eu tenho minhas dúvidas se essas ações, muito se fala da sanidade mental do Putin, muitos são, eu acho que ele nunca foi. Mas eu tenho minhas dúvidas se isso aqui é uma evidência de sanidade. E outras coisas que nós vamos ver que aconteceram. Claro, a Rússia também impôs sanções aos americanos. Né? O Joe Biden, Bruno, não pode pisar nos Estados Unidos. Na Rússia. Até parece que ele estava com vontade de ir para lá. Está ali, reagindo. Isso não tem importância. É claro que isso não tem importância. O que tem importância é outra coisa que nós vamos ver. O que tem importância é a guerra agora se concentrando ali no oeste da Ucrânia, perto da Polônia. Isso tem importância. O Antônio Guterres dizendo, voltamos a discutir a guerra nuclear, quem diria? Bom, a guerra nuclear volta a ser discutida desde que aqueles que podem tomar decisões façam esforços para que ela seja discutida. Uma guerra mundial sempre tem um estopim, né? Mataram o arquiduque, começa a primeira guerra. Não sei o quê. Mas é sempre são múltiplos fatores. São múltiplos fatores. A marcha da insensatez não se faz em um dia, não se faz com um ato. Enquanto se imaginar que o pior será evitado com a humilhação de quem nem tem como ser humilhado com o arsenal que tem, e com a superestimação de um líder polêmico, para dizer o menos, superestimação, não acho que tenha de ser eliminado, como Zelensky, nós estaremos longe de qualquer solução. E até agora, todos os anúncios de que algum acordo seria feito, nós vimos dela em nada. Não é mais a Ucrânia, não é mais a Rússia. Ficou evidente que o jogo que está sendo jogado é outro. Muito mal jogado, a meu juízo. Porque sempre parte do princípio de que o alvo não vai fazer nada. E o alvo pode fazer. É isso, vamos continuar. Será que sai alguma coisa? Zelensky falando que pode não entrar na OTAN?
Negociadores da Rússia e da Ucrânia, Reinaldo, voltaram a se reunir hoje em Belarus para discutir um cessar-fogo na região. O encontro ocorre durante novos confrontos na capital Kiev, mas também ocorre depois de sinalizações dos dois lados de uma possível evolução nas conversas. O presidente da Ucrânia, como você disse, por exemplo, reconheceu hoje que o país não tem chance nenhuma de ingressar na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O Volodymyr Zelensky, ele deu essa declaração durante uma reunião virtual com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e também com os líderes da Suécia, Finlândia e Islândia. O Zelensky, por outro lado, fez o que ele vem fazendo sempre, né? Voltou a falar sobre o confronto, voltou a pedir a ajuda ao Ocidente para combater as tropas russas. Lembrando que o compromisso de não entrar na OTAN é um dos pontos defendidos pela Rússia para o fim desse confronto.
Olha, ao mesmo tempo que disse isso, voltou a pedir zona de exclusão aérea. Voltou a falar que a Rússia está interessada em dominar toda a Europa. Essas palavras de Zelensky não valem 10 centavos. Não, veja, não é que eu estou dizendo assim, esse Zelensky tem que ser tirado daí. E o Zelensky está muito convencido de que não importa o preço, ele vai ganhar a guerra. Ele não quer saber quantos ucranianos vão morrer para isso. São muitos os especialistas militares que dizem ele vai acabar cedendo, se não tudo, pelo menos o fundamental, depois de muitos mortos. Mas emerge como líder. Então, nós vimos na rodada de negociação anterior que os dois acenaram ali com alguma possibilidade e não deu em nada. A questão da OTAN, né, agora diz, posso abrir mão de entrar na OTAN. Mas quero chamar a atenção da OTAN, hein? Vocês serão alvos. Essa é a postura de quem quer negociar? Não é. Ele está muito encantado com a própria voz. E eu acho muito impressionante que há uma espécie assim, de ilusão coletiva. Eu estou cansado de ler textos. Eu estive entre os primeiros a dizer, é claro que o Putin já perdeu essa batalha. No longo prazo, já. Agora, quando a gente olha a questão militar propriamente, meu Deus do céu, 3 milhões de refugiados, 25% do território ocupado. A Ucrânia está praticamente sem acesso ao mar. Está ali, por um fio. Se a Rússia atacar para valer, corta o fornecimento de armas que está entrando pela Polônia. Aliás, uma guerra perigosa ali, bem pertinho. Que a figura dele será execrada, que ele corre o risco de um dia dançar no Kremlin. Bom, tudo isso nós sabemos. Agora, quanto isso vai custar para a Ucrânia? O problema é que a negociação não avança. Porque o que se fala hoje não vale amanhã. O que se anuncia em vídeo não vale na mesa de negociação. Ou então, no mesmo dia, se faz um vídeo falando que o acordo é possível para, em seguida, tratar a Rússia como a derrotada da guerra. Porque nós não estamos mais lidando com, não se está lidando nesse caso, com um chefe de Estado que uma vez que anuncia a palavra tem de valer. Está se lidando com uma personagem do YouTube, do Facebook, do TikTok. Não, eu também estou no YouTube, eu não estou falando mal das ferramentas. Só estou dizendo que um líder de Estado não é um influencer. Não é? E que coisas muito mais sérias estão sendo jogadas ali. Às vezes eu fico com a impressão de que o Zelensky vem com roteiro e tal, e a produção preparou tudo para reforçar aquela imagem, né, de homem que está na frente da batalha, inclusive de camiseta, com agasalho. E ele não está. Ele não está. Os ucranianos, sim. Esses estão. E da forma como as coisas estão sendo encaminhadas, daqui a pouco, e em muitos casos já são escudos humanos. O resultado pode ser catastrófico. E há malucos dispostos a botar fogo, né, no celeiro. Quer ver? Vai lá.
É isso, Reinaldo. Os primeiros ministros da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia desembarcaram agora há pouco em Kiev. O premier polonês, Mateusz Morawiecki, publicou em uma rede social que ele, Peter Fiala, da República Tcheca, e Janez Jansa, da Eslovênia, chegaram à capital ucraniana após uma longa viagem de trem. O objetivo é demonstrar apoio à Ucrânia por parte do leste europeu. Nas redes sociais, o premier da Polônia escreveu o seguinte, abre aspas, aqui na devastada pela guerra Kiev, a história está sendo feita. Aqui a liberdade luta contra a tirania. É aqui que o futuro de todos nós está em xeque. A União Europeia apoia a Ucrânia, que pode contar com a ajuda de seus amigos. Nós trouxemos a mensagem a Kiev hoje, fecha aspas.
Olha, são três líderes formados nessa safra da ascensão da extrema-direita na Europa, antiga Europa do Leste, Europa Oriental, né? Especialmente o polonês. O mais agressivo, o governo da Polônia é um troço ali à beira do neofascismo. Todos eles com posições xenófobas, né? Esse líder, o Janez Jansa, da Eslovênia, que era um comunista, se transformou num militante de extrema-direita, dos mais asquerosos. O Petr Fiala, da República Tcheca, é o mais moderadinho, mas é o mais moderadinho com posições que, enfim, é absolutamente primitivas sobre um monte de coisa. E o Mateusz Morawiecki, sei lá como é que se diz isso em polonês, né? Depois nós verificamos, esse sim o pior deles. Vem cá. Será que essa gente deveria pegar um trem e ir para Kiev, numa área sujeita a ataques? Aí vocês podem dizer, nossa, que homens corajosos. Não, que homens irresponsáveis. E se há um ataque ali? E se eles morrem? Se eles morrem, a propósito, seria uma agressão à OTAN? No caso de um ataque, matá-los em território ucraniano? Isso é uma sandice. Os Estados Unidos jamais deveriam ter concordado. Os Estados Unidos, a OTAN, jamais deveriam ter concordado com essa viagem, se é que foram avisados. Então, olhem a inversão, quer dizer, a Alemanha, que é o país europeu que mais sofre os efeitos das sanções, a Rússia, né? A França, que ambicionava ali ser interlocutor, esses países, esses líderes, obviamente não vão falar pessoalmente com Zelensky, até porque não seria prudente. E aí vão três radicais, em especial o polonês, a Polônia. A Polônia está defendendo a entrada na guerra. A Polônia queria dar caças russos, que eles têm, caças soviéticos, que herdaram, para o Zelensky. O Zelensky queria recebê-los. Trata-se de um investimento na guerra. Se a guerra é útil para alguém, muito bem. Eu não vejo para quem possa ser. Eu não vejo para quem possa ser. E se viu um troço pavoroso na Ucrânia, né? Sim, a população civil ucraniana é a grande vítima da guerra, é a grande vítima da truculência do Putin, é a grande vítima da irresponsabilidade do Zelensky, é a grande vítima desse jogo de senhores da guerra que se está fazendo. Não é? Agora, as forças ucranianas não são exatamente defensoras dos direitos humanos, né? E o que se vê ali não choca. É isso que eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque, porque é injusto com os russos. Não, eu fico preocupado porque eu vejo que assim a paz vai ficando cada vez mais longe. Do que é que eu estou falando? Vai lá.
O correspondente do Grupo Bandeirantes na Ucrânia, o Ian Boechat, relatou um absurdo que aconteceu no fim de semana na cidade de Irpin, próxima à capital Kiev. Eu vou ler aqui para vocês o relato do Ian, a foto que ele tirou vai entrar nas redes sociais. Na tarde de sábado, três homens foram capturados sob acusação de estarem roubando as casas dos civis que fugiram de Irpin. Foram levados para a entrada da cidade, despidos da cintura para baixo e amarrados com sacos e plástico filme a postes. Para impedir que falassem, os soldados colocaram batatas em suas bocas. Ao ver jornalistas se aproximando, um deles cuspiu a batata e disse em inglês: "Eu não sei por que eu tô aqui, eu não sei, eu estava apenas dirigindo." Logo, um soldado ucraniano o mandou parar de falar, deu-lhe um tapa na cara e colocou uma outra batata em sua boca. Esse homem sangrava pelo nariz e parecia ter um pedaço de dente preso ao lábio.
Vocês vão de dizer, bom, mas se eram saqueadores, se estavam se aproveitando, né, da guerra, nada mais justo do que uma punição. Essa punição? Essa punição? Há uma paranoia ali de que todo aquele que não imediatamente não está de algum modo envolvido no ataque à Rússia ou na resistência, então seja um agente russo. O batalhão Azov, que é sim uma milícia neonazista, atua em parceria com o governo, organizando aquilo que eles consideram resistência. Num país sob lei marcial, que transforma os homens em soldados compulsórios da causa. Não se está desenhando ali uma boa coisa. Toda a perversidade do ataque russo, que, aliás, está sendo detalhada e corretamente, tem que fazer isso mesmo. Agora, é raro que se veja noticiar uma barbaridade praticada também por forças ucranianas, e essas barbaridades estão sendo praticadas. Hã? Você está querendo igualar as coisas? Não, o invasor é o russo. O país invasor é a Rússia. O país invadido é a Ucrânia. A questão é como a gente desfaz essa condição. E não reforça e escala para outros conflitos, que é o que está acontecendo. Tem atualização do confronto aí? Vamos lá.
Sim, Reinaldo. Hoje a invasão entrou no 20º dia, com novos ataques, sobretudo na região de Kiev. Em um deles, um prédio residencial, um serviço de emergência ucraniano confirmou 5 mortes. Por causa dos ataques mais intensos, a prefeitura da cidade decretou um toque de recolher de 35 horas, válido entre hoje e quinta-feira. As forças armadas russas também anunciaram que tomaram toda a região de Kherson, uma cidade com 250 mil habitantes, um dos maiores centros urbanos do país.
Refugiados?
Dados da ONU divulgados hoje apontam que 3 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia. O número representa 6% da população do país. Do total de 3 milhões, quase metade, 1 milhão e 400 mil são crianças. Polônia é o país que mais recebeu esses refugiados.
Falamos aqui, né? Crianças, justamente porque estranho até que não seja mais. porque podem deixar o país as mulheres, as crianças e os homens acima de 60 anos. Né? Aí os jovens até 17 e tal, de 18, homens de 18 a 60 têm de ficar para lutar. Né? E aí, nota-se, né? A Polônia, até pela questão da geografia, né? É a maior fronteira com a Ucrânia, né? Dos países ali da, europeus, né? Exceção feita a Rússia, é razoável que assim seja. Hungria recebendo refugiados, dois países que na crise dos refugiados foram absolutamente contrários à entrada de imigrantes. E agora posando de grandes heróis. Não, não estou descontente que receberam, não. Agora, deixar de apontar é deixar de caracterizar o que são esses governos e quem são eles. Não, eu não estou. Agora vamos ficar pensando a questão do racismo na hora dos refugiados. Não, não é a pequena questão. Que recebam aplausos por essa decisão. Mas eu lembro o que a Hungria fez com refugiados muçulmanos, por exemplo. Proibindo-os de entrar em trens, obrigados que foram a andar a pé até a Áustria, e agora posam de países que adotam políticas humanitárias. Olha aqui, se a gente não caracterizar direito o que acontece, a gente só fica na torcida. Eu quero pensar um pouco além da torcida, faço questão de pensar um pouco além da torcida. É preciso que se entenda que cada cadáver que vem ao mundo, cada cadáver que se faz, cada pessoa morta, só torna a biografia do Putin, que já é o vilão, ainda pior. E ele já é o vilão. Mas há algo de errado quando a cada cadáver que se faz, se fortalece a biografia do herói Zelensky. Cadáveres não servem para fortalecer biografias, não podem servir para fortalecer biografias. Que cadáveres degradem biografias? Ok. Agora, quando os cadáveres servem para robustecer biografias, para fazer mártires, aí é um problema. E, infelizmente, a imprensa anda um pouco descuidada de algumas coisas. Pensa, um pouco não, bastante. Também a nossa. Com exceções. Não ter havido indignação de ninguém com a decisão do Facebook, que disse, bom, nós vamos permitir política de ódio ali nos países da região contra a invasão russa, que se pregue o assassinato do Putin e do Lukashenko, o ditador da Belarus. Agora, mais do que isso, e procurei e não achei, se alguém achar, me avisa. Isso vale também para os ouvintes. Isso foi revogado? Não, foi um engano, não era isso. Mas, por exemplo, os elogios ao batalhão Azov, que é o batalhão neonazista, que também foram liberados, me parece que sobre isso não houve mudança de ideia. E aí é um desastre. Porque o batalhão Azov segue sendo neonazista, também em relação à Rússia, ou não? Olha aqui, veio primavera árabe e os estagiários da terceira idade do Pentágono, candidatos lá, né, porque ninguém nem sabe que eles existem, primavera árabe, poxa, não, acho que não. Aí, Lava Jato, ó, Lava Jato, ó, Lava Jato. Ele disse, olha, não é porque eu tenho bola de cristal, não. É porque eu não entro nessas campanhas. Eu me apego aos fatos. Eu não sou chefe de torcida. E agora a mesma coisa. Desde o primeiro dia escrevi, é claro que Putin é o criminoso. Agora, não é para combater o criminoso que eu vá endossar cadeias de crimes. Outros. E nem a escalada da guerra. Porque eu não estou fazendo esse comentário, como querem alguns, porque o meu objetivo um dia é depor Putin, o meu objetivo um dia é acabar com o regime chinês, o meu objetivo... Eu não tenho nenhum desses objetivos. Isso é coisa de megalômano. Eu não estou aqui com esse objetivo. Meu objetivo não é ficar fazendo militância anti-chinesa enquanto estou fazendo de conta que estou discutindo a guerra da Ucrânia. Eu quero botar a bola no chão e ver como é que se mata o menor número de pessoas sem fortalecer tiranos. Nem os tiranos do bem. Porque eu não acredito em tirania do bem. O único que acreditou uma vez em tirania do bem, coitado, foi o Platão, e se deu mal. Rapidamente, jornalista protesta e mortes de jornalistas, e vamos para o comercial, vai lá.
Uma imagem que circulou o mundo hoje foi a de um protesto feito por uma jornalista russa ontem, durante uma transmissão ao vivo do principal telejornal do país. A gente tem agora essa imagem aqui na nossa live. Marina Ovsyannikova apareceu por alguns segundos com uma cartolina com as frases "não acreditem na propaganda" e "não à guerra", em inglês e também em russo. As autoridades russas disseram que a editora cometeu um ato de vandalismo e o caso foi parar na justiça, e um dia foi julgado. Havia a possibilidade de a jornalista ser presa, mas no fim foi condenada a pagar uma multa de 30 mil rublos, o equivalente a R$1.430. Marina Ovsyannikova já deixou o território russo.
E a França ofereceu asilo a ela, não sei se aceitou. Bob, morreram dois jornalistas, quer dizer, três já, vai?
Isso. Esses dois agora, mais recentemente, foram a jornalista ucraniana Alexandra Kuvshinova, 24 anos, morta juntamente com o cinegrafista Pierre Zakrzewski, de 55 anos, ele que trabalhava para a emissora americana Fox News, informações confirmadas pelo Ministério da Defesa da Ucrânia nessa terça. Lembrando que há dois dias, um jornalista que teve atuação no New York Times também foi morto, é o Brent Renal. Ele estava na cidade de Irpin, que também fica nos arredores de Kiev.
É isso, e só uma reflexão aqui, que até um amigo meu manda aqui, disse assim, nossa, será que não existe manifestação de oposição a Zelensky? Ninguém se opõe a Zelensky? Na Ucrânia? Caso acontecesse, haveria o quê? Eu sei que um negociador deles foi executado pelo próprio governo porque é acusado de traição. Hoje, no Ziriguidum, eu e Leandro Demora entrevistamos Marcelo Freixo, pré-candidato do PSB ao governo do Rio de Janeiro, a partir das 20h30, no Clubhouse. Então, não perco, tá certo? Acho que vai ser bem bacana. É isso aí, a partir das 20h30, no Clubhouse, tá? Marcelo Freixo, no Ziriguidum, do Leandro e do Reinaldo. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de R$14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Ligue agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Muito bem, estamos de volta. Oh, meu Deus. Se alguns tivessem me ouvido lá no passado. Vai, o que, que nós temos aí? Tem uma coisa aí que não é bonita, na verdade é muito feia, vai.
Uma investigação da Lighthouse Reports, que é uma empresa de jornalismo colaborativo internacional, revelou, Reinaldo, o uso de veículos blindados suíços em operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Nota, hein? Esses blindados não poderiam ter sido usados para esse fim. Eles foram enviados ao Brasil pela empresa MOAG entre 2007 e 2014 com a intenção de serem usados pelas Forças Armadas na missão humanitária das Nações Unidas no Haiti. O Exército Brasileiro, lembrando, chefiou a ação da ONU de 2004 até 2017. Os veículos Piranha 3C, porém, foram usados em operações policiais segundo imagens analisadas por especialistas. Esse uso indevido viola o chamado Tratado sobre o Comércio de Armas, que estabelece que as armas não devem ser comercializadas em países nos quais possam contribuir com abusos e violações de direitos humanos. O Brasil e a Suíça são signatários do texto, eles assinaram esse texto e o desrespeitaram, portanto.
Mais alguma coisa aí, Bob? Algum outro detalhe?
Como a gente já disse, esses veículos Piranha 3C foram vistos transportando as forças do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Em algumas dessas ações, disparos de militares atingiram civis, num contexto de violação de direitos humanos, desrespeitando esse tratado sobre o comércio de armas que o Capozzi falou. Aqui no Brasil, os blindados foram empregados em um período de ocupação do Complexo da Maré pelas Forças Armadas, entre abril de 2014 e junho de 2015, no Rio. A ocupação desse conjunto de favelas, batizada de Operação São Francisco, levou à morte de ao menos 15 pessoas. Deixou outros baleados, inclusive um rapaz que teve de amputar a perna. O cabo do exército, que atirou, aliás, ainda não foi punido. O Instituto Sol da Paz, ele requisitou informações sobre os blindados da MOAG e as Forças Armadas, que confirmaram que eles foram usados ativamente em operações militares no Rio entre 2013 e 2018. O BOP chegou a ser denunciado pela ONG Human Rights Watch como responsável por execuções extrajudiciais, mas o caso acabou não indo para frente.
Um dos maiores erros cometidos. Esse sim. Quando tem que apontar, né? Pelo presidente Lula, foi a Operação Haiti, pela diplomacia do governo Lula. Por várias razões. Primeiro que não era operação de pacificação, coisa nenhuma, aquilo que se fazia no Haiti era uma força de intervenção, de verdade. Mas esta ação no Haiti reacendeu o espírito intervencionista das Forças Armadas, primeiro que esse espírito nunca deixou de existir. Mas depois que saíram, e com a redemocratização, e que ficou claro que lugar de milico não é governando, as coisas estavam mais pacificadas. O Haiti formou aí uma geração de militares, de oficiais, que tem a ambição de que pode sim resolver as questões mano militari. Então, há contaminações de várias naturezas. Primeiro, se vê a questão do rio, e se viu a questão do rio como intervenção militar, como se o rio fosse o Haiti, e aquilo que se fazia lá no Haiti era uma intervenção militar. E dois, a ideia de que os militares são uma força restauradora da ordem sempre. Como a gente vê, podem ser promotoras da desordem, inclusive até no uso de equipamentos militares. Foi um erro histórico. Ah, está culpando o PT? Não. Estou dizendo que eu sempre fui contra a Operação Haiti, desde lá de trás, e que ela se revelou historicamente um erro. Mas era a hora, o Brasil tem que hoje fazer parte também, porque é importante que um país tenha condição de fazer esse tipo de intervenção, em favor da paz. E o Haiti continua lá a ser o Haiti. E aí alguns acharam, o Haiti é aqui. Não é isso? Falei.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
O que é aquela viagem com as crianças para Orlando, a sua reunião de negócios na gringa, o intercâmbio do seu filho e a lua de mel da sua amiga têm em comum? Todos passam pelo Bradesco. Além do cartão de crédito e débito internacional e serviços de remessa internacional, agora você também pode comprar dólar ou euro direto pelo app. E mais, pode retirar em até 10 dias no caixa eletrônico habilitado mais próximo de você ou até pegar no caminho para o aeroporto. Agora você já sabe. Antes de embarcar para a sua viagem internacional, passe também no app Bradesco. Câmbio pelo app. Comprou, sacou, partiu.
Seu caminho.
Corredor Norte-Sul está péssimo ainda, viu, nos dois sentidos, parado principalmente ali entre a região da Pinacoteca e o aeroporto de Congonhas. O motorista tem pelo corredor da Jabaquara, Domingos de Moraes, Vergueiro e Liberdade uma alternativa para pelo menos uma boa parte do Corredor Norte-Sul. Alugue sem fiador o depósito calção com toque Marina Aluguel e ainda conte com assistência residencial 24 horas. Fale com seu corretor.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E aí, eu vou demitir esse Silvio Luna aí, esses milicos não deixam, vai, tá ficando uma confusão esse negócio disso daí, pô. Vai lá.
A gente falou há pouco, né, Reinaldo, que o preço do petróleo deu uma caída e aqui no Brasil a gasolina já é vendida a mais de R$ 7,00 na maioria dos estados. Isso quando não passa já dos R$ 8,00, o diesel tá com preço bem parecido. Mesmo com esse recuo do barril do petróleo Brent, o consumidor aqui no país sabe que os preços não costumam cair, aumenta no mesmo dia e às vezes não cai mais. Diante disso, o presidente Jair Bolsonaro e aliados continuam criticando a Petrobras e a atual política de preços, que atrela os valores daqui aos praticados no mercado internacional. No fim de semana, os filhos do presidente criticaram a estatal e o chefe dela, o general Joaquim Silva e Luna. O próprio Bolsonaro também se manifestou. Indagado se poderia trocar o presidente da empresa, ele respondeu que ninguém tem cadeira cativa no governo. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, a ala militar vem agindo nos bastidores para evitar a demissão de Silva e Luna. Eles argumentam que não toma as decisões sozinho e que, mesmo com a troca, a política de preços não mudaria.
Bom, a troca já aconteceu, a política de preços não mudou e outra, ele não é governo, né? A Petrobras não é governo. Eu acho que tudo isso está muito mal parado, mas Petrobras não é governo. E outro presidente só é nomeado se a diretoria concordar, senão não, vira apenas uma crise. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, quer informações. Vai lá.
Isso, ele pediu ao TCU que investigue uma possível interferência indevida do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. O procurador-geral Lucas Rocha Furtado listou uma série de declarações públicas do presidente que teriam interferido na cotação das ações da empresa. Para ele, o excesso de interferência sobre decisões corporativas pode acarretar prejuízos materiais à Petrobras, à imagem da Petrobras e também aos acionistas minoritários. E só falando nisso, o Augusto acabou de me trazer aqui, Reinaldo. O Bolsonaro falou de novo, falou agora à tarde num evento lá no Palácio do Planalto, citou a queda do preço do petróleo e disse que ele espera que a Petrobras retorne aos níveis, aos preços da semana passada.
O problema é que o preço da Petrobras ainda não estava de acordo. Se for para ser paridade mesmo, estava defasado e ainda não é pois. Então, enfim, é o que dá não ter política nenhuma, né? E botijão de gás, caríssimo, vai.
Também muito caro, assim como os combustíveis, reajuste de 16,1% que já foi repassado aos consumidores de todo o país. No estado de São Paulo, teve gente que pagou R$ 150 pelo botijão. A gente recebeu várias mensagens de ouvintes aqui da Band News FM. E eles falaram em R$ 125, R$ 115 também, no melhor dos casos. Com o preço lá em cima, muita gente simplesmente não tem como pagar. Por isso, os vendedores estão parcelando o valor em até 10 vezes no cartão de crédito. Informação é do Robson Carneiro dos Santos, presidente da Sergas, Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás. Reinaldo?
É por isso que o Bolsonaro tem enlouquecido, porque ele sabe, claro, que isso tem desgaste eleitoral. E não é pequeno, né? No momento aí em que muitas pesquisas veem alguma recuperação dele, apontam alguma recuperação, é evidente que isso tem desgaste eleitoral. Agora, notem, eu vou... Velha história, né? Que o Vinícius aponta muito, colunista da Folha, e com correção, né? Carne é commodity, é vendida como commodity aqui, com paridade de preço, milho, arroz, enfim, os grãos no geral. Por que só a gasolina? Agora, tá, não a gasolina, não a gasolina. Agora, esse governo deveria já ter, desde o começo, ter uma política para o gás de cozinha e para o diesel. Se gasolina, no fim das contas, o cara, veja, entre subsidiar a gasolina, que vai custar no bolso de todo mundo, inclusive do pobre, e em última instância dizer para a pessoa, você vai ter de se virar, porque afinal de contas é assim, veja, eu não subsidiei músculo de vaca, que é carne de pobre, por que eu vou subsidiar a gasolina? Agora, o gás, aí sim, porque afeta diretamente os pobres, e até uma questão de segurança. E o diesel, pelo efeito que tem no transporte coletivo, no transporte de maneira geral, e portanto no espraiamento da inflação, né? A inflação, por exemplo, de fevereiro já se espalhou por 282 itens, senhores Bob Furuya e Bruno Capozzi. Aí sim deveria ter uma política, e não tem. Tem o Paulo Guedes, que hoje estamos preparados. Preparados, estão sacaneando ele, mas eu acho que até ele, no contexto, fui ver, ele disse, estamos preparados para a Segunda Guerra. Né? Eu acho que ele disse, a Primeira Guerra foi a guerra da Covid, e agora tem essa guerra, que é a guerra da Ucrânia. Eu acho que foi nesse sentido. Mas estão dizendo que não, que foi tanto para a Segunda Guerra, como se uma outra eventual não fosse a terceira. Mas ele disse, estamos preparados para a guerra. Bom, mas está preparado, mas fez o quê? Efetivamente. Né? Então, a verdade é que até agora não tem uma resposta do governo. Até agora o governo está tirando no escuro. Né? E, em tese, a diretoria da Petrobras é mesmo independente. O governo tem a maioria ali. Agora, eu lembro que o outro presidente acabou indo para a rua e a política continua a mesma. Não mudou nada. Né? E com consequências que não serão boas. Começou a reunião do Copom? Vamos para 12.
Começou, o Comitê de Política Monetária do Banco Central começou essa reunião para definir a nova taxa básica de juros do país. A expectativa do mercado é de uma alta de um ponto para mais uma vez tentar controlar a inflação. Se a previsão se confirmar desse um ponto, o Selic vai passar de 10,75% para 11,75% ao ano. Lembrando que nos últimos 12 meses o IPCA, a inflação oficial, acumula um avanço de mais de 10,5%. A reunião do Copom termina amanhã, quando será divulgada o valor dessa nova taxa.
E nada disso é bom, né? Então, e se fala já numa Selic de 14% no fim do ano, ou até mais, a depender do prolongamento da guerra também. Né? Dessa guerra que insiste o Banco Mundial, né? As retaliações, as sanções impostas até agora à Rússia vão custar mais caro do que a própria guerra, né? E não é que de vez em quando, sim, empresas fazem a coisa certa. Vai lá.
A gente vem falando aqui do programa sobre o projeto do. Aqui no programa, sobre o projeto de lei 191, né, Reinaldo? Que será votado em regime de urgência na Câmara em abril e que permite a mineração e o garimpo em terras indígenas. O governo Bolsonaro defende a proposta e a oposição, artistas e entidades indígenas, criticam. Quem também passou a criticar o texto foram as próprias mineradoras. O IBRAM, associação que reúne as grandes mineradoras aqui do Brasil, divulgou hoje uma carta aberta dizendo que o PL 191 não é adequado para os fins a que se destina e que a regulamentação da mineração precisa ser amplamente debatida pela sociedade brasileira, especialmente pelos próprios povos indígenas. De acordo com o IBRAM, o projeto, do jeito que está, tem um enorme poder de destruição do meio ambiente e beneficia e incentiva apenas o garimpo ilegal.
Mas é evidente, assim como todo rebaixamento das leis ambientais, mais ajuda a pistolagem de madeireiro ilegal do que o agronegócio. A Associação Brasileira do Agronegócio foi contra essas mudanças. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Aliás, só mistura as causas. Outro dia eu disse aqui, por exemplo, sobre os agroquímicos. Tem agroquímico aí que já é usado no mundo. Aqui não podia usar ou não estava claro que pode usar. Vamos fazer um debate informado. Essa questão das terras indígenas é uma barbaridade. É a barbaridade que só atrapalha, que só confunde todo o resto, que prejudica os negócios. Assim como as leis ambientais, quando agreditas, prejudicam o agronegócio também. O agronegócio de ponta. Agora, é uma interferência, uma tentativa de interferência do governo para atender ali a um pedaço da base do Bolsonaro. Isso tudo mais prejudica o Brasil do que ajuda. Como dizem as mineradoras legais, mais prejudica o negócio do que ajuda. Né? E é claro que a ausência de lei sempre prejudica quem pretende fazer um trabalho sério, não é isso? Ou a depredação das leis. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac,
lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Interrompemos a sua programação para uma notícia de última hora. Agora você pode ter Sky com a melhor programação a partir de R$14,90 com Sky pré-pago. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem notícias 24 horas, séries, filmes, esportes, os desenhos que a criançada adora e muito mais para a diversão ser completa. E você ainda pode escolher onde e quando assistir. Pode ser pelo celular, TV ou no computador. Ou seja, enquanto você acompanha o jornal, as crianças assistem aos desenhos preferidos. Quem tem Sky pré-pago, compra o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros.
juros e tem a melhor programação sem mensalidade. Você recarrega quando quiser. Tem recargas de 3, 7, 15 e até 30 dias. E tudo isso a partir de R$14,90. Não é fake news. Agora você pode ter toda a programação da Sky. Assistir de onde quiser a partir de R$14,90. Quer notícia melhor que essa? Não perca tempo e garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo. Ligue 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 e vem pra Sky.
A Voz do Brasil será exibida para São Paulo a partir das 8h30 da noite por imposição da lei. O É da Coisa Verdadeira, a Voz do Brasil continua por aqui até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Ai, ai, como diria Macunaíma, 4 minutos, ô meu filho?
Não, é, vamos 3. Com 2,5, Reinaldo.
2,5, ótimo.
Tô podando.
2,5. Vamos, como diria Macunaíma, ai que preguiça, vai.
Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, determinou que os serviços de streaming devem suspender imediatamente a exibição do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, sob pena de multa diária de R$50 mil, em caso de descumprimento da decisão. Esse longa do Porchat, Fábio Porchat, e do Danilo Gentili no elenco, está no centro de uma cruzada bolsonarista encampada pelo secretário de Cultura, Mário Frias, que acusa o filme de pedofilia e apologia do abuso sexual infantil. Essa comédia, lançada há uns 5 anos, tem uma cena em que o personagem do Porchat pede que duas crianças o masturbem. Os garotos reagem com surpresa, negam o pedido e depois fogem. Classificação indicativa do longa é 14 anos. O Danilo Gentili, que é roteirista, ator do filme, diz que a determinação do Ministério soa como oportunismo, censura e perseguição. Afirmou ainda que esse movimento do bolsonarismo serve para, aspas, destratar desafetos que possuem opiniões independentes, fazer cortina de fumaça contra problemas reais e engajar as redes sociais deles em ano eleitoral.
É isso mesmo. É um... Concordo com essa análise. Olha que eu quase nunca concordo com nada do Danilo Gentili. Mas que é mero pretexto? É. Aliás, é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Porque isso que eles estão fazendo é ilegal. Eu vi a cena, eu não conhecia. O problema, a cena, ela tem um primeiro problema, é tudo muito ruim. É tudo muito ruim. Né? Ruim, despropositado, enfim. Mas e daí? Né? A lei permite que coisas ruins também sejam veiculadas. Agora, isso é uma armadilha. O que eles querem? Isso aí poderia, no limite, parar no Supremo. Ele fala, não, é ilegal. Vocês não podem fazer, não tem lei para fazer, isso é censura. Claro que é censura. Agora, o que eles querem é que o mundo democrático diga que é censura, e é, que a decisão seja derrubada, e acho que será, para que eles possam dizer, tá vendo? Toda essa gente é favorável à pedofilia. Aquela cena em si é uma cena que faz apologia da pedofilia? É evidente que não. Né? Pode ter o gosto duvidoso que for, mas é evidente que não faz apologia da pedofilia. Agora, é uma armadilha que fizeram. Tanto é que foram pegar um filme de, sei lá, 5 anos. Ninguém mais nem se lembrava. Né? Esses são eles. É para isso que o presidente, que o Bolsonaro, que aliás teve o apoio do Gentili, né, é presidente, né? Mas não é porque o Gentili apoiou que agora ele tem que ser censurado, obviamente não, né? É apenas para que tudo seja dito, é isso aí.
Amiga, confesso, ele mexeu comigo, me sacudiu, meu mundo ficou de pernas pro ar, o coração parecia que ia saltar pela boca. Foi amor à primeira volta.
Uau, quem é o Felizardo?
Felizardo, tô falando do rebuliço, se liga.
Já tá rolando a nova atração mais bagunçada e radical do Beto Carreiro World. E aí, encara esse rebuliço? Viva agora!
As oficinas McLart Maia possuem estrutura completa, serviços de revisões e manutenções, box e serviços rápidos, funilaria e pintura, acessórios, atendimento de companhias de seguro, vendas de pneus, baterias, peças genuínas e muito mais. Nas oficinas McLart Maia, você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece. Siga o grupo McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
Seu caminho.
Marginal Tietê parada sentido Ayrton ainda, viu? Desde a região da Ponte da Freguesia até a chegada da Ponte Aricanduva, pior trecho está até a outra da Vila Guilherme. No sentido da Castelo, a lentidão pela pista expressa entre Ponte Gil de Mesquita e o Piqueri. Corredor de Hermano Marquete e Marquês São Vicente ainda vai bem nos dois sentidos. Red Balloon, a super escola de inglês que dá aos seus filhos poderes incríveis para eles vencerem todas as fases da vida.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
O centro se encontrou sem Moro, né?
Como a gente informou ontem aqui, Reinaldo, MDB, PSDB e União Brasil se reuniram no último domingo e avançaram para fechar um acordo. Não será uma federação partidária, serão coligações nos estados, além de uma provável candidatura única ao Palácio do Planalto. Uma coisa que chamou a atenção nesse encontro foi justamente a ausência do Podemos, Reinaldo, que tem como pré-candidato o ex-ministro Sérgio Moro. E a informação é que a legenda não foi convidada mesmo. Dirigentes avaliam que Moro subiu no salto alto e que os números dele nas pesquisas não são tão bons assim para que ele já se apresentasse como escolhido nessa chamada terceira via.
É, e depois do episódio do Mamãe Falei, é claro que as coisas se complicaram um pouco. É isso, né? O Podemos continuará em busca do H perdido. É uma condição quase existencial. É isso aí.
O que é aquela viagem com as crianças para Orlando, a sua reunião de negócios na gringa, o intercâmbio do seu filho e a lua de mel da sua amiga têm em comum? Todos passam pelo Bradesco. Além do cartão de crédito e débito internacional e serviços de remessa internacional, agora você também pode comprar dólar ou euro direto pelo app. E mais, pode retirar em até 10 dias no caixa eletrônico habilitado mais próximo de você ou até pegar no caminho para o aeroporto. Agora você já sabe. Antes de embarcar para a sua viagem internacional, passe também no app Bradesco. Câmbio pelo app. Comprou, sacou, partiu.
Seu caminho.
O motorista tem agora pela Rebouças o trânsito muito ruim nos dois sentidos, principalmente em direção à Marginal, reflexo do túnel Max Pfeffer, né, que ficou boa parte do tempo fechado aí devido à chuvarada. O motorista que utiliza a Avenida Eusébio Matoso tem trânsito congestionado também no sentido da Marginal. Compre freezer horizontal metal frio duas portas 546 litros com 26% de desconto no verãozão do frio. Acesse dofrio.com.br.
Band News FM.
Em tempos de guerra, um clássico Pink Floyd, Wish You Were Here. Tchau, até amanhã.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train?
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.